Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 113. Estamos gravando aqui próximo do meio-dia da segunda-feira que sucedeu o fim de semana do Clássico dos Clássicos na Arena Pernambuco, onde o Sport saiu vencedor por 2-0, um jogo controverso, tivemos polêmicas envolvendo a arbitragem, mas o Sport acabou vencendo a equipe do Náutico por 2-0 e sacramentou, já havia sacramentado, aliás, a sua liderança, acabou fazendo com que a decisão da última vaga das quartas de final do Pernambucano, das semifinais do Pernambucano, fosse adiada aí para a última rodada, para o encontro entre Náutico e Salgueiro. E com a vitória do Santa Cruz no sábado, no dia anterior, por 3-0 sobre a equipe do Serra Talhada, o Santa Cruz não apenas garantiu vaga nas semifinais, como também definiu um dos cruzamentos das semifinais, que vai ser entre Santa Cruz e Central. Então vamos debater bastante sobre o futebol pernambucano, que vai chegar a uma última rodada decisiva, principalmente no que diz respeito ao encontro entre Alvirrubros e o Carcará, mais uma decisão lá no Cornélio de Barros. E vamos falar também sobre o que vem pela frente, porque o Náutico, depois desse clássico dos clássicos, vai ficar um tempo aí treinando, aprimorando, evoluindo, porque só volta a jogar na outra quinta-feira, vai folgar essa quarta-feira, depois folga o domingo, porque são as datas da Copa do Nordeste, né? E só volta a campo na quinta-feira para enfrentar a equipe do Brasília pela Copa do Brasil. O jogo do Carcará fica pro domingo de Páscoa. Isso aí é puxado lá pro Náutico, né?
Pro Náutico seria melhor que o jogo do Brasília fosse antecipado para essa semana.
Por causa da derrota recente.
Pra ter mais tempo pra treinar contra o Salgueiro. Sim. Vai pra Brasília, volta.
Vai pra Brasília jogar na quinta-feira, né?
Vai na quinta-feira, joga, volta. E o jogo é no Sertão aqui. Inclusive, então, assim, vai ser um pouquinho corrido.
Inclusive, na transmissão de ontem.
E não pode jogar brinca contra o Brasília. Porque financeiramente já tá muito claro que ele depende dessa campanha da Copa do
Inclusive,
Brasil.
Inclusive, na transmissão de ontem da TV Globo, o Rebrand chegou a sugerir que Lisca poderia optar por levar os reservas para Brasília.
Não para abrir mão da Copa do Brasil, mas para classificar na volta.
Não tem nenhum time
continuar reserva. Eu não vejo a menor condição do Náutico. Exatamente. Náutico não tem
um time.
Eu não sei se o time titular do Náutico é capaz de eliminar o Brasília
na estreia da Copa do Brasil. O Náutico é o quê? Sub-17? Eu não tenho reserva.
Brasília é porque sempre foi.
Não.
Porque sempre foi.
Mas o Náutico sempre nunca jogou Pernambucano pra só vencer o Serra Talhada.
Exatamente, de dois cornos.
É meu amigo.
Brasília atual. Não é o campeão da Copa Verde.
Veja só. Então você acha que o Náutico tem condições?
O Brasil vai eliminar o Náutico, pronto.
Eu não me assustaria.
Pois eu entendi, então. Porque o Náutico, que teve dificuldade pra vencer o Piauí, empatou o jogo na Arena Pernambuco, tem dificuldade na favorita contra o Salgueiro e Central, que estão mal.
Cássio, o
Náutico... Vou falar a verdade, Salgueiro e Central estão chegando, mas tão longe de ser, o Salgueiro está longe de ser um dos melhores
times. O Central está um pouco mais arrumado.
Eu não vejo como o Náutico vai chegar e vai assim, não, eu vou vencer o Brasília com tranquilidade, vou fazer...
Essa discussão... Não me referi à classificação na primeira fase, mas... Não, a classificação no primeiro jogo, mas a classificação nessa chave...
Não, é favorito. Certeza? Não, é favorito. Você considera certeza?
Meu amigo, se não passar, é zebra.
Eu acho que vai ter que lutar pra classificar.
Mas você se baseia isso pela história. Porque hoje, sinceramente, o Náutico não é favorito contra seu ninguém. Então, e pode começar o programa.
Programa promete ser quente, porque temos assuntos quentes a serem debatidos. João de Andrade Neto já está ali afiado para falar mais uma impressão dele sobre
a metralhadora de verdades. Agora, eu defini ele assim no Twitter ontem.
Vai ser.
E meia bomba aqui também. Isso.
Tá o quê?
Meia bomba.
Tá todo mundo.
Baleado.
Tá, né? Tá combalido, né?
Nesse momento eu tô 100%, tranquilo.
O maestro não que tá jogando 100%. Eu tô me recuperando da gripe.
O que é assustador.
É verdade.
Geralmente eu sou mais doente daqui.
É verdade. Fred tá combalido ali também.
Tô querendo ficar.
É.
João... Ou seja, a gente tá numa sala fechada. Três caras doentes, eu tô pedindo pra...
Mas a minha doença não pega não, João. É isso aí.
Então é isso aí, senhores. Vamos começar a fazer a bola rolar aqui no podcast 45 minutos, mas lembrando sempre da nossa parceria com a galera lá do Vilagem, Porto de Galinhas. Fred, demos uma reunião com o Eduardo, né?
É.
Adiamos para um encontro breve, né? Só uma questão de agenda, para firmar aí mais uma vez essa parceria entre
agora,
o Vilagem e o podcast
45. O Gabriel Santos, que a gente até agradeceu a gente porque citou ele. Já resolveu, viu?
Já resolveu?
Eduardo entrou no circuito.
Foi mesmo?
E o homem já tá garantido no Vilagem.
Foi mesmo, foi.
Podcast então, é gigante.
Tá vendo, velho?
Gigante.
Então, assim, tem coisa boa por vir. Aproveitem aí os últimos dias da promoção até a Semana Santa.
É, exatamente, até a Semana Santa.
Corra, se tiver vaga. Realmente é. Eu não sei se vai ter vaga.
Queria eu.
É mesmo, João?
Queria.
Tu tá precisando.
Tá precisando. Tô precisando.
Tá pau.
Sabe quem tava lá no Vilagem esse fim de semana?
Quem?
Tininho.
Foi mesmo, foi.
Sabe como você disse? Como? Tininho, vice-presidente do Santa. Porque eu fui fazer o jogo do Santa Cruz sábado, Santa Cruz e Serra, e quando eu tava chegando, aí eu cruzei com o Tininho tava passando, aí quando eu vi no braço, a pulseirinha laranja. Com o nome foi Vilagem. Mesmo, foi. Foi, eu disse, e essa pulseira aí? Tô voltando, eu tava lá, vim pro jogo, depois vou pra lá de novo.
Não é besta, né?
É.
Aproveitando, né?
Sabe o que eu tava pensando? Tem cada vez mais, eu vim pensando nisso hoje, cada vez mais ouvintes nossos indo, né? Ouvintes da gente indo pro Vilagem. A gente podia, mais pra frente, organizar uma Copa Vilagem.
Mas
futebolzinho de três na praia.
Ah, futebol de três na praia.
A gente abre inscrições.
Mas ouvintes, cada tem um problema de maré, né?
Sim, é só marcar os jogos. Com o Cássio aqui, Cássio organizava campeonato, pô.
É, Cássio é o organizador do campeonato.
Não, sério, eu tô falando sério mesmo. Eu vou jogar essa.
Ou no máximo basquete na piscina.
Ué. Essa ideia eu tô falando sério mesmo, pra gente abrir inscrição.
Tá aí,
gostei. Os ouvintes se inscrevem, campeonato mesmo, valendo organiza, taça, tudo.
Véio. Não. Hã? Faz esse negócio e começa a jogar pros outros, não. Você tá se organiza. Tô fora. O seu trabalho vai ser só organizar na tabela.
Tabela.
Tô fora, eu tô. Não me encontro comigo pra isso, não. O bom que o bicho tá solícito. Não, o cara tá dando uma ideia de jirico do nada. Aí eu tenho que achar bonitinho, não. Então, eu tô dizendo que.
Rapaz, eu acho a ideia interessante.
Pô, ideia interessante.
Eu acho a ideia interessante. Que bom o jogo.
Mas tu não vai jogar, não, pô. Quem vai jogar são nossos ouvintes.
Só o trabalho.
É e a resenha de cornetar. Não tem coisa melhor, não.
Pronto, cornetar tudo bem. Pronto. Dessa galera toda, um faz a tabela.
Tá vendo aí?
Rapaz, então... Já pensou essa Copa Podcast 45?
Rapaz, é bronca.
A corneta liberta, a corneta tudo bem.
Mas vai só,
porque
vai ter um Copa... time do podcast ou a gente vai misturar?
Rapaz, é melhor não jogar, porque a turma vai entrar valendo.
Tem que ter o time do podcast.
Vai ter que ter.
Agora,
a turma vai entrar.
Se for um trio, porque existem essas Copas de street football, não sei o quê, né? Que,
sim.
Se for o trio, o time titular é o João. E depois tu e Rafael decidem a vaga, porque aquele amistosozinho que a gente fez lá foi 5-0.
Já vai pra Rafael, eu tô combalido também.
Meu Deus do céu.
Eu vou ficar treinador.
Não, tem que ser narrador, bota uma caixa
pronto, de bola. Pronto aí, eu fico de narrador.
Fica lá. Tu e o Batman.
Pois é, senhores, e a bola começa a rolar aqui no podcast 45 minutos.
Agora, só uma coisa, o interessante é que o cara quando vai pro Vilagem, o cara tá... as camisas dos hóspedes é uma Libertadores, né?
É verdade.
É a Libertadores. O cara tá jogando. O cara tem que botar a camisa do seu clube pra participar da Libertadores ali.
É verdade.
Porque tem argentino, uruguaio, chileno.
É mesmo.
É, o cara vai tomar café da manhã, meu irmão.
O cara da LDU do lado, o cara com a camisa do Colo-Colo do outro.
É, e aí o cara. Argentino tem dos timezinhos mais. Que o cara já não descobre o escudo no primeiro olhar.
É verdade.
É animado ali.
Então tem que ir com sua camisa, né?
É, pode fazer o Libertadores ali na areia da praia.
Vai ser divertido. Vamos evoluir essa ideia. Senhores, no domingo o Sport venceu a equipe do
Náutico. Abre aspas, ideia de Jerico, fecha aspas. Cássio Zipoli.
Só carinho. O Sport venceu a equipe do Náutico.
Pelo menos é muito melhor o sucesso que, porra, Fred, que massa.
Eu gostei da ideia, Mas eu gostei da ideia, de verdade.
Sim, pô, tudo bem, vamos lá. Eu tô mais com
o
Cássio nessa história.
Pelo menos foi isso, beleza. O Náutico foi derrotado pelo Sport por 2-0. O Sport mantém os 100% de aproveitamento em clássicos na temporada 2015.
Não, pô. O Náutico?
O Sport mantém o
100%. Desculpa, eu o Náutico o aproveitamento de derrota. Não, eu ia dizer que o Náutico tinha empatado com o Santos. Eu tinha entendi completamente errado. Eu entendi tu falar Náutico 0%.
Não, é que eu comecei pelo Náutico. Na verdade, é pra começar dizendo que o Sport venceu o Náutico por 2-0 e manteve os 100% de aproveitamento em clássicos, né, na temporada 2015. Senhores, o que é que vocês podem falar do jogo entre Náutico e Sport ontem, puxando primeiramente aí pela parte do Leão?
Primeira coisa, o clássico refletiu hoje o abismo, não o placar. O placar não refletiu isso, mas o jogo em si refletiu o abismo que existe hoje entre Náutico e Sport. Assim, o Náutico só teve suspiro do jogo, de alguma coisa, de fazer alguma coisa, quando o Joelton foi expulso injustamente. E aí o Náutico com o Memário, aqueles 15 minutos finais ali, chegou duas vezes perigo. E só. Primeiro tempo, segundo tempo, o Sport fez um gol logo no começo e dominou o jogo tranquilo. O Sport venceu o clássico com um time misto, né? O Eduardo, depois, mas, no segundo tempo, é que começou a jogar, colocar algumas peças.
Começou, João, era misto, mas com 7 titulares, né?
Era um misto quente. Mas, mas assim, mostrou a diferença, o abismo que existe hoje entre Náutico e Sport. Eu passei o seguinte, que o Sport ganhou, venceu o clássico e sem fazer maiores esforços. Sem fazer maiores esforços.
Essa última frase, João, assim, quer falar também foi.
Não, eu acho que a melhor definição do clássico é a de Lisca. Que ele fala, não pode o Sport, sem interesse no jogo, ganhar sem fazer esforço e andando em campo.
Concordo
isso é inadmissível.
O Sport, essa parte do interesse, eu não vejo o Sport com interesse no jogo, eu vejo que o Sport com interesse de uma forma geral. Foi o mesmo Sport desinteressado dessa temporada. Não foi o Sport desinteressado propriamente dito no jogo de ontem. É esse Sport que está... Assim, a expectativa é essa, porque se não for, uma hora a vaca vai pro brejo. Mas é o time que fica parecendo que está esperando... Um jogo realmente decisivo, um jogo grande. Não que o clássico não seja, claro que o clássico é, mas
com uma nessa circunstância, né?
É óbvio que não era. Como foi de repente o primeiro contra o Santa Cruz, que a pegada foi um pouco diferente. Mas o que não foi o caso desse. Mesmo contra o Sampaio Corrêa, que tinha tido a cara de decisão, o time jogou muito
o
mal.
O Sport jogou pra vencer.
Eu só tô justificando essa frase.
Não, eu concordo com ele,
mas eu acho que é uma coisa geral do
Sport. Mas é assim, e aí reflete: o Sport ganhou o jogo. Como o Sport ganhou contra o Coruripe, quanto o Sport ganhou contra o Sampaio Corrêa, contra o Serra Talhada. Então, assim, isso mostra, de novo, o abismo do clássico. Do
jogo. Eu só acho que a palavra é desinteresse. A palavra desinteresse até serve mais para ontem, pro clássico de domingo, do que para analisar o Sport como um todo.
Acho que o Sport como um todo... Mas os interesses, assim, né? A questão do resultado pro Sport
não funciona. Sim, não. Então, eu acho que para domingo, a palavra desinteresse cabe. Para essa análise que o Cássio fez, que é essa forma...
Sempre com o freio de mão puxado.
Meio, pode ganhar a qualquer momento.
Meio travado.
Acelerar, joga. Que se acelerar.
Demonstra.
Aí de repente leva um gol e não reage. Como foi contra o Coruípe.
Eu acho que na verdade tem um. Às vezes o Sport quer e não consegue fazer diferente disso.
Então é bronca. Então,
não, assim, eu acho que
eu acabei falando. Uma hora a vaca vai pro brejo.
Tem muitos problemas.
Não, eu tô me referindo ao primeiro semestre ainda. Ao Pernambuco. Eu tô falando do brasileiro, meu Deus do céu. Eu tô nem falando disso aí, porque isso aí é muito óbvio, é ululante. Eu tô falando de Pernambucano e Copa
do Nordeste. Eu acho que eu venho falando o seguinte: desde aquele. Já havia uma preocupação em relação ao time do Sport. Se tratou um pouco a derrota pro Sampaio como uma derrota de 15 minutos. Apagão, né?
E no final das contas não era.
Se tratou assim, mas era o segundo jogo da temporada. Ou o primeiro, nem me lembro se aquele foi o primeiro ou o segundo jogo.
Do Santa.
O segundo jogo da temporada era muito, muito cedo. Mas a derrota pro Central, essa sim você pode descartar, porque era o time reserva, tudo. Agora.
E a circunstância total era até de derrota agora, mesmo.
A derrota pro Coruripe é a derrota que mais serve como parâmetro. Do quão baixo o Sport pode oscilar com esse time que tem aí. Porque o Sport foi para Coruripe para ganhar o jogo.
Resolver a vida dele na Copa do Nordeste. O Sport
preparou para aquele jogo como uma decisão. E sabia que, se não ganhasse, teria que empatar. O Sport se complicou ao perder do Coruripe. Então, aquele jogo, para mim, é o seguinte exemplo. Se o Sport jogar daquela forma... E o Sport pode jogar daquela forma.
Já mostrou isso, né?
O Sport é vulnerável para perder de qualquer equipe.
Mas para não ficar também só na crítica, porque até parece que o jogo foi 2-0 pro Náutico. Falei assim, colocar também um pouco de mérito na questão do Sport.
2-0 pro
Sport. Hã? 2-0 não, para não ficar parecendo que foi 2-0 pro Náutico. Tá. Quando o João falou o primeiro tempo, o Sport só teve. Realmente foi ameaçado. E ia ser um gol muito bonito de Guilherme, que merecia ter sido expulso antes.
Uma bobeira de René, né?
Gigante. Mas finalizou muito bem. E aí, ele fez tudo certinho, a bola infelizmente bateu um travessão. Naquele momento, e teve uma outra chance, eu acho que com o Bruno Alves, que foi até antes, na verdade.
Foi antes, uma bola cruzada, ele
chutou, duas chances
chutou pra fora, né?
Ali tem muita gente na frente, mas de qualquer forma o chute foi perigoso. Essas duas chances o Náutico podia ter aproveitado e ter aberto a vantagem com a mais, ia fazer o que o Celso já cansou de explicar aqui, que isso aí é a cozinha de Lisca, que veja, o Náutico precisava de um golzinho, se fizesse 1-0, aí o jogo era, com a mais, fechar, botava o que, né, a modinha de falar agora que bate inglês, tá um ônibus na frente, é tão mais difícil, né, a modinha agora é falar isso. Aí, meu amigo, futebol é lasca, acontece exatamente o contrário, recomeça o jogo, Na volta do intervalo, o cruzamento foi de Diego Souza no escanteio.
O escanteio
de Diego Souza, o Wendel.
No meio de três jogadores do Náutico.
O Wendel que, é, mesma coisa que eu escrevi no blog, foi com eu e muita gente, mesmo, foi contra a renovação do contrato dele, porque ele não fez por merecer pela temporada passada, ele renovou o contrato como homem de confiança de Eduardo Batista, ponto. Pelo futebol, não. Curiosamente, ele passou a apresentar futebol depois que assinou a renovação. Ele vem tendo pelo menos uma série de três partidas irregulares para boas.
Os melhores do clássico contra.
Não acho que ele mereça a titularidade. A dupla de volantes ainda segue o Richelli Mancha. Mas hoje eu já vejo o Wendel, pelo menos uma coisa que eu não via antes, como um jogador acessível para o decorrer da partida. É, isso foi só um apostozinho. E na hora que o Sport fez um a zero e volta para o fim, é só destacar o gol. Não pode levar um gol. Aquele gol foi humilhante.
O segundo gol.
Aquele gol foi humilhante.
É uma jogada.
Veja, é o Sport tá com 1-0 no clássico, tá vencendo. 33 de segundo tempo, onde você tem que estar precavido. Os dois zagueiros estão lá na frente, um de ponta esquerda dribla.
Mas foi uma jogada de recuperação de bola, né? O Sport tava no
pode,
ataque.
Mas não pode. Eram os dois zagueiros.
Os dois gols,
pra falar
a verdade.
Aquele segundo gol.
Não pode tomar, não.
Todo time existe no pé do Mike.
Gol é normal. Gol é normal.
Tem um saído de cabeça no meio da área.
Não, é normal. Um gol de canteiro de cabeça. Não é normal um gol com o zagueiro de ponta esquerda cruzando pro outro zagueiro.
O que o Cássio tá falando é outra questão. É que não pode. O Sport está atacando com essa configuração.
Não,
veja.
O Cássio tá falando, pode o Náutico levar um gol.
Não, o Náutico não pode levar o gol. E de certa forma.
Mas
tem uma parte do que você também tá falando. 33 segundos tempo daquele momento, o Sport se expôs.
Foi uma sobra de bola aérea. Era isso que eu tava querendo explicar, porque eu achei que você tinha falado isso. Teve uma jogada de bola aérea, aí o Náutico roubou a bola.
E o Náutico não pode levar aquele gol também,
isso é óbvio. Aí o Sport recuperou a bola, e como o Sport recuperou a bola, aí os dois zagueiros ainda estavam no ataque.
Mas mesmo que estivesse no ataque, aquela jogada não pode ser executada.
Agora analisando a parte
do Não é normal que um zagueiro
drible
outro zagueiro da forma com que Duval driblou com
pela parecia, foi Diego foi.
Foi. Parecia que Duval era.
Ponto esquerda,
exatamente. Ponto esquerda. Eu vi uma pergunta aqui que eu agora não estou encontrando quem fez. Perguntou: algum lateral do Sport hoje tem condição de fazer o que Duval fez?
Aí tem, pô, René.
Tem. Vitor não tem conseguido.
Vitor no cruzamento talvez, no drible nunca.
Alex Silva. É...
Nenhum nem outro.
Tem condições técnicas de fazer, mas pelo que tem mostrado papel. Até agora, é no papel.
No papel, assim, tem
no papel,
ele veio como jogador técnico.
Na prática, no futebol prática, que tem mostrado, no esporte, não.
Nada.
Eu acho que fica desse jogo aí pro Sport, que esse jogo aí vai deixar, plantou sementinhas, assim, de dúvidas e de ou de certezas.
Então deixa eu perguntar uma delas, Fred.
Na cabeça do Eduardo, principal. Pergunte.
Pode ser a entrada de Wendel na vaga de Mancha.
Acho que a dúvida que a plantação
acho que ainda não.
Essa já se desenhava. Já se desenhava essa possibilidade, porque Mancha vinha sendo talvez uma das peças que menos vinha rendendo no Sport. Eu não vou dizer que era pior, porque Vitor na lateral direita tem sido horrível.
Páscoa também vinha falhando.
Mas.
O gol de Páscoa foi muito importante para ele. Talvez.
Foi. Agora.
Nenhum jogador do Sport teria um gol tão importante para marcar do que Páscoa.
A entrada de. No momento que Eduardo coloca o Wendel. Ontem, no clássico, para jogar, e recoloca a Mancha na sua função de origem.
Na cabeça de área.
Mancha já volta a render um pouco melhor. Aí você passa a ter a primeira opção:
jogar com Mancha na cabeça de área e o Wendel na saída.
Barra Richelli. Preciso nem dizer que eu sou contra. Eu acho o Richelli jogador titular absoluto e acho que Eduardo Batista também não conta com essa possibilidade. A segunda.
Mas ele vem usando o Richelli na posição. Que não é que
então, invertida, exato. Mas aí com o Wendel entrando, o Richelli continuaria mais como cabeça.
Mas a função dele entrar, hoje, pra mim, é...
Se o Wendel entrar, a questão é quem vai ficar na primeira volante. Mancha, Richelli.
Então tem essa possibilidade.
Será que o futebol de Mancha... Uma coisa que tem que ser analisada aí. Será que o futebol de Mancha não tá dessa forma? Pela inversão
das coisas. Sim, mas não é isso que se fala?
Então, ao invés de tirar o cara, por que não...
Acho que foi exatamente isso. É a primeira coisa que eu falei aqui.
Não, você falou de entrada de Wendel, você estava justificando. Mas antes da entrada de Wendel, por que não tentar reverter?
Inverter ele com o Richelli sem entrar o Wendel.
Tá invertido,
sim. Ele com o Richelli sem entrar o Wendel. Sim, né? É, aquilo. Celso já fez a explicação, que acho que a Eduardo acredita que Richelli tem mais força para fazer as duas coisas quando preciso. E Mancha não teria. Mas enfim.
Então, nessa situação, já que está invertido e Mancha não está rendendo na posição que ele rendeu melhor em 2014, então o cenário se desenha para o Wendel.
É por isso que eu estou perguntando.
É, mas
não,
aí
não é nem questão do que eu acho.
Mas se desenha.
Mas é a questão do desenho mesmo. Mas eu acho que está se desenhando
é
isso
aí. Por isso aí ainda existem outras
alternativas.
Não duvido dos três. E não duvido mesmo.
Para esse jogo com Fortaleza? Para
esse jogo com Fortaleza. Não duvido porque Joelton não vem bem. O time conseguiu viver o seu melhor momento na partida ontem sem Joelton. Sim. O Joelton não vinha sendo titular.
Jogou 10 minutos, pô.
Sim. Mas o time conseguiu. Não estou dizendo que a ausência dele melhorou o time, não. Estou dizendo assim, que conseguiu um encaixe ofensivo sem ele.
E talvez tenha acontecido isso.
E esse ano ainda não conseguiu um encaixe ofensivo com ele. Não é porque ele tomou uma bola contra o Sampaio e a bola resultou em gol de Elber que ele estaria que tudo funcionou plenamente com ele.
O segundo gol também ele participou com o René.
Terceiro, mas...
Sim, então, o segundo foi de Diego, o terceiro. É. Então, pô, veja, se num jogo que o Sport faz 3 gols, ele participou em 2, então não dá pra dizer que então, o cara rendeu.
Pessoal, o treino da terça-feira vai ser fechado. Se o treino vai ser fechado, indica que Eduardo vai trabalhar situações...
Diferentes.
Então aí a gente vai ter vários questionamentos. Joelton está definido como substituto de Felipe Azevedo? Eu acho que não está.
Eu acho que não.
Não, isso não está.
Não está.
Então, se ele não está, não vai ser outro atacante. Regis não tem entrado bem.
Saiu no intervalo ontem.
É, então,
ele não fez um bom primeiro
tempo. Eu não duvido que ele vá jogar em Fortaleza com os 3 volantes e os 3 atacantes. Colocando as Diego Souza, Elber e Mike. Eu não duvido que ele jogue com o Wendel.
Não é possível, mas não é assim, também tão plausível que se faça. Porque Eduardo tem aquele esquema, tem aquela visão dele e para mudar o que ele...
Mas isso se encaixa na visão dele.
O que ele vem desenhando, o que ele vem trabalhando.
Mas isso se encaixa na visão dele. Ele vai colocar o Wendel para fazer o que Danilo fazia.
Exatamente.
E aí ele volta para o que mais lembra, na verdade, a origem dele.
É, pode ser. Pode ser. Não, eu não acho absurdo, não. Se colocar isso, você não seria uma escalação para se criticar, não.
E ainda acho que há, correndo por fora, não sei se na cabeça de Eduardo, acho que na cabeça de Eduardo nem está plantada essa semente, que é o seguinte, eu acho muito crônica a lateral direita do Sport. Eu acho muito crônico mesmo. Osvaldo, fizeram essa pergunta sobre o Osvaldo.
Eu acho que essa hipótese deve começar a ser considerada.
Osvaldo na lateral direita não, pelo amor de
Deus. Eu acho.
Não. Aí eu prefiro o Vitor, sinceramente.
Eu acho que essa hipótese precisa começar a ser considerada. Diante da possibilidade de Eduardo começar a armar o time como aquela linha de zagueiros que alguns times da Europa fizeram durante um bom tempo, de escalar um zagueiro em uma das laterais.
Exato.
E liberar o outro. Seria René liberado e deixar o Osvaldo fixo ali na cabeça de área.
Foi Linda Inês.
Na lateral direito como zagueiro.
Foi Linda Inês Santos e Tecira que estavam conversando sobre isso e colocaram a gente na conversa para fazer essa pergunta sobre a lateral direita do Sport.
Eu acho que hoje existe essa possibilidade.
E eu vou levantar é uma
pena.
Eu acho que mostra a necessidade de contratar.
Vai ter que contratar. Que exista essa possibilidade.
Eu acho o seguinte, Vitor não dá.
Mas entre ele e Oswaldo, prefere Oswaldo.
Depende muito da sequência do jogo. Eu ainda iria com o Vitor. Eu ainda iria com o Vitor, porque eu não gostei de Oswaldo. Mas há uma. É por isso que eu estou tendo. O que eu ia falar é o seguinte: é uma possibilidade que eu enxergo, que não sei se Eduardo já considera, que é o Wendel se firmando, Mancha voltando para o lugar dele, pode experimentar Richelli na direita. Não seria a primeira vez. Richelli já jogou na direita e já fez gol jogando na direita.
Mas aí sim, pô, Fred, seria uma coisa muito radical.
Aí pardalizar. Do jeito que o Celso falou, se Richelli já tá jogando primeiro volante, porque Eduardo Batista, acho que ele tem aquela função, força.
Também acho.
Porque aí vai botar o cara na direita. Ele não é nem primeiro volante, ele tá primeiro volante porque Eduardo... O que o Celso falou, Eduardo acha que ele tem uma visão, que ele tem um potencial pra lá.
Minha linha de futebol...
Não tem jogador, bota Richelli.
Minha linha de futebol é... Joga os melhores. Também eu sempre vejo futebol assim, jogam os melhores. Se você tem...
Mas os melhores dependem de que posição você escalar. Sim,
eu não vou botar Richelli de lateral esquerdo. Eu não vou botar Richelli de ponta esquerda. Exagueiro. Mas Richelli é um volante que cobre a direita.
Certo.
Então ele não está cego
ele,
ali,
ele, não. Ele é um bom volante que cobre a direita. Ele pode não ser um bom lateral direito.
Pode não ser. Já foi utilizado uma vez. Eu me lembro bem uma vez. Fez gol, inclusive. Foi um jogo na Série B contra a América de Natal, fora. Foi três gols na lateral direita.
Fez três gols.
Aí. Não sei se ele jogou todo aquele jogo na... Então, assim, Richelli é um jogador que tem força física para marcar e descer, que
para mim
é
o primeiro
requisito. Joga pela direita, velocidade e cruza bem, tem um passe bom.
Eu, então, só, eu concordo com essa sua visão, só não acho ela muito, muito plausível por conta da convicção que Eduardo tem na função de Richelli na cabeça de
Alves.
É, não.
No atual momento é
pra analisar. Ele tem outras opções pra fazer.
É emergencial. É emergencial. Não é pra dizer. Não vai pra Série A assim.
Eu acho que ele não faria. Não é por não acreditar que Richelli faria bem, não. Eu concordo com a sua análise. Eu acho que ele não faria. É pra não mexer
numa
função que tá bem.
Sim, certo. Veja só. Os volantes ontem sem Richelli jogaram bem.
Entendi.
O Sport ganhou.
Contra o time débil, rapaz. Contra o time inofensivo ontem.
Pô, né? Tô falando sério.
Eu sei, ok. Porque eu
não foi
inofensivo. Eu nunca tinha citado a expressão time débil.
Fraco. Bota no dicionário aí, eu acho, pra ver o que significa débil. Débil não é débil mental, não. É fraco. Quando não sabe sinônimo, paciência.
O bicho acordou feliz.
Não, é porque, veja, eu tô falando no sentido. O cara tá querendo dizer que eu tô falando outro sentido.
Não, pô, eu não falei. Eu só falei que eu nunca tinha escutado.
Mas é débil mesmo.
Mas então, sim, assim, okay. Acha que porque os volantes foram bem contra um time que não ataca, praticamente não atacou. Os dois ataques do primeiro tempo, quando o Sport fez o gol, meu amigo, as chances do Náutico foram ridículas depois disso. O segundo tempo do Náutico assim, foi
constrangedor. Na hora que Lisca, que o Sport fez 1-0, que Lisca fez as substituições, acabou o jogo. Não precisava nem ter tido a expulsão.
Lisca tentou ir pro ataque, porque não
tinha. Sim, mas quem vai pro ataque contra o Sport?
Lisca entendeu o óbvio. Que a gente tinha falado aqui.
Sim. Ou tudo ou nada.
Empate ou derrota
não dá na mesma.
Perdeu não dá na mesma. Então, só que aí...
Então, é, mas aí...
E coisa, e detalhe,
aí você entrega o jogo pra condição...
Sim, mas aí eu concordo assim. Aí Lisca
tem que fazer isso mesmo. Claro.
Lisca não tem.
Não, mas eu tô concordando com isso. Eu tô querendo dizer que nesse cenário que
Fred tava valorizando... Chegou o momento... Chegou no momento do Náutico, um momento do clássico ontem, que o Náutico se tornou franco atirador. Porque o central tava vencendo... O Náutico não tem mais nada a perder e se
conseguir
esse milagre de virar, tá classificado.
Mas não é porque Lisca fez isso, pensando no Náutico, que não se enquadra. Veja só, Lisca fez isso pensando no Náutico, Lisca só pode pensar no Náutico. Porém, na hora que ele faz isso, o jogo fica na forma que o Sport prefere jogar e passa a ter o controle. Agora, Celso, só pra deixar claro, a história de Richelli, eu não escalaria Richelli titular contra o Fortaleza, nem no próximo jogo, não. E ainda iria de Vitor. Meu titular ainda seria Vitor, apesar de não acreditar.
Faz a polêmica do cara.
Não, eu só tô dizendo o seguinte. Porra. Eu falei logo no início. Deixou sementinhas. E assim, a posição crônica do Sport pra mim é ataque lateral direita. Só que lateral direita é muito crônico. Agora, só uma indicação de que eu aposto nos três volantes. Agora eu aposto contra o Fortaleza.
Richelli, Mancha e Wendel.
Richelli, Mancha e Wendel.
É possível.
É porque contra o Náutico, jogou. A gente não jogou só Mancha e Wendel, não. Tinha Ronaldo em campo. Pois não é. Vamos esquecer não que tinha Ronaldo em campo. Ou seja, ele jogou com três volantes contra o Náutico.
É bem possível que isso aconteça.
Possível, assim. É muito possível que isso aconteça.
Não, o jogo de ida no Castelo.
Não, ofenderia de jeito nenhum.
Agora,
pardalizaria com o time da direita.
Que não abdique do ataque, como abdicou, lembro muito bem, apesar de já faz dois anos, que foi o jogo contra o Campinense, que na ida o Sport foi... Pra segurar o 0-0.
É, mas aí é outro esporte, outro esporte. Treinador, aí, outra linha de trabalho.
Não tô falando de futebol não, meu irmão. Aí, falando da situação, de foi pra segurar o time. Segurou o 0-0, na volta, 2-2, tchau.
Mas é porque eu acho que a gente tem...
Não, porque essa situação, esse time com três volantes, de repente, e não é só pra segurar o Fortaleza, não. O Sport tem condições de também jogar contra o Fortaleza.
Mas
não
acho que a melhor assim, forma de jogar contra o Fortaleza seja com três volantes.
Eu acho que o Sport
tem torcer pra isso. Né? Jogar com três volantes não que significa abdicar da cara. Muito, é, às vezes faz o contrário.
Os treinadores insistem nisso.
Na hora que o
Wendel... A maioria das vezes significa. Não, jogar com três volantes não significa abdicar do ataque. E os treinadores... Quase todos eles dizem isso. Mas na prática, em boa parte das vezes, significa.
Mas olha só, três volantes contra o Fortaleza. O Fortaleza vai. Você concorda que o Fortaleza vai
Pra cima.
Pra cima.
Claro, o Sport
vai também ter que fazer. Também não acho que vai.
Também,
não, também não vai ser pra cima assim.
Acho que ela espera pra fazer o resultado na Ilha.
Eu acho que vai fazer. Não, não é fazer o resultado na Ilha. Jogar na cautela. Que se ele tiver alguma chance pra passar, ele tem que fazer
o resultado. Mas o Fortaleza sabe que a maneira que o Sport adora jogar é com o adversário.
Ele sabe que pra ganhar lá.
Com cautela.
Jogar o jogo.
Jogar com cautela.
Jogar o jogo, não vai pegar
bola. 0-0, João.
Eu tô falando que o Fortaleza.
Não duvido, não. Não duvido, não.
Acontece o que eu acabei de falar contra o Campinense. Foi lá, 0-0, todo mundo achou ótimo. Na volta 2-2.
Aí o Fortaleza inverte a pressão. Aí o Fortaleza
obriga
o
Sport
pra mandante. 0-0,
pra mandante. 0-0,
não, 0-0.
Não, exatamente. Tá. Pra mandante, primeiro jogo 0-0.
Não, não é só ruim, não.
Não, não, não é. Com o formato da Copa do Brasil, claro.
É, que é o da Copa do Brasil. Então é por isso que eu tô falando que não é de se estranhar se o Fortaleza preparar uma estratégia mais jogar conservadora, jogar o jogo.
Jogar o jogo. Tá? Mas ir pra cima é jogar o jogo. Fortaleza jogar o jogo buscando vencer o jogo ou jogar o jogo.
Não, mas jogar o jogo que eu digo é ter paciência.
É, eu não acho.
Se não der, nem chute a gol no primeiro tempo, não deu.
Pode
ter um escanteiozinho e fazer um gol de cabeça.
O Fortaleza não vai pra cima com time de índio, não, pô. Ele vai, mas ele sabe que o time de índio é porque é todo pra cima, né? É, só ataque. Mas ele sabe que tem que ganhar o jogo. Ele tem que.
Aí que tá, João. Eu não acho que o Fortaleza tá nessa de a gente tem que ganhar esse primeiro jogo. Eu acho que existe a possibilidade de o Fortaleza, por conta das características do time do Sport, jogar de maneira mais tranquila. Jogar mais, com a postura mais conservadora, pensando o seguinte: se eu fizer um gol, excelente. Mas se eu levar um empate pra Ilha, eu levo a pressão pro Sport. O Sport vai ter que me atacar, e aí eu posso jogar confortavelmente na retranca.
Mas decidir na Ilha é complicado.
É complicado, claro. Claro, claro.
Ó, uma pergunta importante aqui. Hoje, mais cedo, o Twitter da gente movimentou e chegaram. As perguntas foram realmente muito boas. E a gente pergunta sobre Regis, né? Regis novamente não apresentou bom futebol. Errou muito, parecia não se entrosar com o Diego Souza. Qual o problema, esquema? Foi Gabriel Andrade que fez essa, mas na verdade várias pessoas também perguntaram. Eu já deixo a minha primeira opinião, que eu acho que o problema está sendo o Regis.
Eu também acho. Eu não acho que aí é questão de esquema,
acho que
não.
Regis
se criou. Ele foi testado em mais de uma função.
É, já, exatamente. Se criou uma expectativa. É bom jogador. Só que a expectativa que se criou em cima de Regis, nesse momento, está maior do que você pode esperar de Regis. Eu acho que Ele não tá fazendo juiz ao que se espera dele.
Pra mim, o problema de Regis é de intensidade.
Eu acho que. Porque eu vejo muito dizendo, Eduardo Batista tem raiva de Regis, não gosta de Regis. No jogo contra o Sampaio Correa, que Felipe Azevedo se machucou de última hora, e se esperava que Regis entrasse, ele entrou com o menino, com o Ítalo. E aí naquela, tá vendo? Tá comprovado que ele não gosta de Regis. Eu acho que tá comprovado que Eduardo Batista sabe.
Assim, das limitações de Regis.
Vocês estão falando muito de Regis aí, mas Regis não é estudo. Nesse momento não está
estudando. Isso
não
é coisa, claro. Fala muito dessa coisa que o esquema de Eduardo Batista prejudica Regis. Talvez, inicialmente, sim. Mas Regis já teve chances.
Isso.
Eduardo
isso.
Já deu mexida nesse esquema.
E esquema pra diferente para ele jogar.
Eduardo já deu uma mexida nesses. Já tentou.
Já.
E a resposta foi hora regular, hora ruim. Nunca foi muito boa. Mas, assim, Não agride o fato de Regis se tornar opção.
Galera, e o Náutico? O Náutico fez um jogo decisivo. A gente vinha ressaltando aqui a importância do Náutico ganhar para não ter que levar essa decisão do Pernambucano de novo para o Cornélio de Barros. Mas a gente já mostrou aqui, já falou mais de uma vez, né? Impressionante como o Náutico tem esbarrado na limitação técnica, né?
Esbarrado. E assim, o Náutico teve um jogo decisivo com o Salgueiro.
Tem 2 vitórias em 9 rodadas.
As duas contra o Serra Talhada.
O Náutico
só venceu o Serra Talhada nesse Pernambucano.
O Náutico tem. Jogou decisão. Primeiro jogo decisivo contra o Salgueiro lá. Atuação horrível. Outro jogo decisivo, mais uma atuação fraca. Então, assim, o Náutico é um time. Esse Náutico aí é tão limitado que erra coisas básicas. Ontem no jogo, errava passe assim de. Abre para lateral. Abre a bola para lateral, para lateral cruzar. O passar errado. Cruzamento. O Náutico erra fundamento. Fundamento. E assim, e o retrospecto mostra. Não venceu 2 jogos, e os 2 contra o Serra Talhada. Assim, o Náutico vai pro jogo.
Com todos são 3, né? Contando com a do Vitória da Bahia.
Tem as vitórias na Copa do Nordeste contra o Moto Clube.
Sim, Moto Clube.
Contra Piauí. Piauí lá.
Porque a Copa do Nordeste já tá tão passada pro Náutico.
São 4 vitórias no.
Já tem apagado.
Duas no
Nordeste. Ou seja, a Copa do Nordeste, na verdade, sobe um pouco a estatística de um time que que não tem essa bola toda.
É débil.
O Náutico ganhou do Motoclube
entendeu,
Piauí. Né? São 3-4 vitórias. Motoclube
Piauí. Esse caso encaixa em qualquer momento esse
débil. E os dois contra o Serra.
E dois contra o Serra.
Ah, vitória não conta, não. Vitória é pré-temporada.
Não, pré-temporada. E assim, e aí.
Tu queria jogar a vitória aí na conta, foi na pré-temporada.
Não, tira. Não, é pré-temporada. Tudo tem um lado positivo, se for analisar, né? Assim, aí você tem que ser. Eu vou ser o Farimendo do Náutico.
Ontem teve.
Não, ontem não. Mas eu vou ser o Farimendo do
Náutico. Hoje pensando, tem.
Pensando no jogo do Salgueiro. Eu vou tentar ser o Farimendo, certo?
Não vai conseguir, né? Mas
tá. Vamos lá. Por que o Náutico? Vai pra esse jogo desse. O Náutico hoje, jogando com o Salgueiro, pelo impacto, não é favorito. É como falei antes. O Náutico hoje não é favorito contra seu ninguém. O Náutico vai jogar contra o impacto, não é favorito. Mas o Náutico vai ter. Pelo menos essa semana inteira de preparação. Primeira semana que Lisca vai ter, que chegou, porque Lisca vai pegando o jogo em cima de jogo. Vai ter uma semana de transformação. Alguns jogadores que estão voltando. O Rony já entrou ontem. Pode se recondicionar. Nota até esse tipo de recondicionar alguns jogadores para ver se dá uma inchação de qualidade nesse time. O Lisca vai ter uma semana de preparação, de tentar jogar, sabe, montar um esquema para o Náutico pelo menos arrancar um empate lá do Salgueiro.
Até jogo com o Brasil antes.
Isso acontece... Até o jogo contra o... Sim, mas aí o jogo...
Só um parênteses aí, João. Se isso acontecer, a semifinal é Náutico Sport.
É Náutico Sport.
Não tem outra possibilidade.
E certo que o segundo jogo na ilha.
E já ficou definido, né? O tabu, aquele tabu que se arrasta do Náutico desde 68 contra o Sport. Já teve torcedor do Sport que já resgatou essa estatística no Twitter. O Náutico já completa 47 anos sem conquistar o título em cima do Sport.
Muito sincero, se o Náutico conquistar o título esse ano, isso é o que menos
importa. É o que menos importa.
Provavelmente seria em cima do Sport e do Santa ou do Sport do Central. Seria um.
Seria um grande título.
Se o Náutico sair
do que está hoje. Para ganhar o título do
Sport, falar isso hoje é um delírio.
E o título seria no Arruda. Curiosamente, assim, só ela cobrando aqui.
Só ganha título no Arruda.
Seria no Arruda.
Os
últimos títulos do Náutico. 2004, Arruda. Não, 2002, Arruda. 2001, Arruda. 89, Arruda.
O Hexa pra cá, todos os títulos no Arruda.
Não. 74 foi nos Aflites, pô.
Não. Foi Aflites, não.
Foi nos Aflites.
Então, pronto.
84, inclusive, é o último título do Náutico
nos Aflites. É verdade, é verdade. 84.
84, Arruda, 89, 91,
2,
os últimos 6 títulos do Náutico.
Exatamente.
Olha, os últimos 7 foram em cima do Santa. Mas os últimos 6 foram em cima do Santa no Arruda. E curiosamente...
Mas pode ser em cima do Central, lá em Caruaru, né? E a gente pode sair da cama e acordar, né? Porque
se for Central e Náutico, seria surreal. Central e Náutico, afinal, e seria provavelmente no Lacerdão. Meu amigo. Seria muito tenso, velho.
Mas não vai rolar não, Cássio.
Era jejum demais,
Deliga o videogame.
Era muito jejum em campo.
Deliga o videogame.
Era um com 95 anos de jejum, outro com 11.
Voltando à realidade.
Com quase 11, né?
Voltando à realidade.
Não, essa é a realidade, é o futuro.
O Náutico, voltando à realidade mesmo. O Náutico tem que buscar a classificação contra o Salgueiro, porque lá pro jogo do Sport, aí perdeu, ganhou assim. Vai totalmente franco, ninguém esperando nada do Náutico. Mas mesmo assim, mantém viva a chance de chegar na Copa do Nordeste. O que não pode... E aí o Náutico tem que lutar muito pra isso, é não passar vergonha, mais uma, de não chegar sequer a uma semifinal jogando um hexagonal e ganhando somente por certa talhada. Seria o pior campeonato pernambucano do Náutico em anos. E seria mais uma marcazinha negativa pra gestão do MTA.
E o Náutico vai jogar essas duas próximas partidas dele. Não minimize o jogo do Brasília, não, porque é um fato que não sei se oficialmente nega. A direção nega, mas se já existia, se já contava com o dinheiro da premiação do Nordestão, imagina a Copa do Brasil, que é muito mais gordo. E eu já tive informações, na sexta-feira eu vi algumas pessoas ligadas ao Náutico, que só tem previsão de renda até junho e julho. Daí pra frente não há qualquer, com adiantamentos feitos, não há nenhuma previsão
de... Até da Série B, os 3 milhões já foram.
Sério, que até junho e julho, que vai estar durante a Série B, eu não sei a divisão disso. Diz que até junho e julho tem dinheiro entrando.
De toda forma, se isso acontecer, há um ponto crucial aí. E que eu acho que pro MTA, É, quando a gente fala MTA, é sempre que a gestão MTA. Claro, pra gestão de Glauber, assim, é personificar.
É do grupo, né?
É porque é do grupo que tá. Foi o grupo marcou, mas assim, pra Glauber.
Que é o grupo que tá no poder. Que
tá à frente, assim. É. Não sei se ele vai fazer o sucessor dele, mas ele quer tentar. Vai, eu disse que já falou algumas vezes que vai. Não será ele o candidato, mas que terá outro candidato. Seja qual for o futuro do que o MTA deseja, em dezembro, não é possível que. O Náutico tem que chegar com um patrocínio master, meu irmão. O Turquesa tá lá, mas muita gente acaba enganando.
Sabe muito aquele torcedor. Turquesa
aquele Turquesa.
É pra pagar a salário do Júlio César.
É, exatamente. É. Aquele não é o patrocinador master. É aquele, ele tá momentaneamente ali, num acordo, que a Turquesa fechou pra pagar parte ou boa parte do salário de Júlio César. Mas se chegar um patrocínio master, tomará aquele lugar e a Turquesa seria realocada agora... na cabine. Seria. Então, assim, o Náutico não tem patrocínio master. Tem uma marca no lugar do patrocínio master, o que é diferente. E a gente já está aqui quase em abril do segundo ano de gestão, e o mandato são de 2 anos, né, tipo do Santa Cruz, que são 3. É, e na campanha, o MTA já tinha... uma das promessas de campanha era a certeza de um patrocínio master. Era a certeza que... pô, não é que a gente ia arrumar, não. Era a certeza, ó, ganhando a eleição já tem. E não pode ter passado tanto tempo, 16 meses, e não ter e bater justamente o que você está falando. Se nos bastidores há uma expectativa de falta de recurso lá para junho, julho...
Total de recursos.
Um patrocinador master, sobretudo para a folha que o Náutico diz que tem, que eu não acredito. Mas vamos supor que seja verdade. A folha de 350 mil.
Não é verdade.
Não,
há uma manobra...
Eu não acredito. Mas vamos supor que, já que não é o fato, é 350 mil.
Falaram nesse... 290?
Não, mas não é. Aí, meu amigo,
Não, eu não estou concordando, não. Só estou dizendo o que é que já apareceu.
Fred ontem, até que o Fred falou, mesmo depois da derrota do Náutico para o Sport, a coluna de Fred se manteve atualizada. Aí eu li, inclusive, li a sua coluna depois do jogo. E falando da proximidade do Náutico com o Salgueiro. Esse valor só faz mostrar que realmente é quase a folha do Salgueiro.
Caso, o Náutico segue... O MTA segue. João. Sem colocar uma fonte de receita nova no clube.
João, só terminando. Só
pra, não é só patrocínio master, é nada.
Mas concluir esse raciocínio. Mas com o patrocínio master, e considerando essa folha, que eu não acredito, mas considerando essa folha, o patrocínio master praticamente bancaria a folha. Então, assim, nesse momento, ter pelo menos o patrocinador master, e se discutiu muito que seria que não tinha acertado, porque estavam querendo valores muito abaixo e eles estavam mantendo muito semelhante ao que acontece em outra situação, né? Eles querendo o Náutico, não querendo
um patamar
acima e os patrocinadores um patamar abaixo. Nesse cabo de guerra aí já se vão 16 meses de desperdício financeiro.
Exatamente. Deixa eu fazer 3 perguntas aqui, João, que vão... Eu sei que...
Historicamente, o Náutico já passou quase 2 anos sem patrocinador. Na verdade, nos últimos 3, 4 anos, o Náutico praticamente não teve patrocinador master. O
último foi a Philco,
João. Porque na própria geração de Paulo Vanderlei também foi muito
assim. Eu vou ler 3 perguntas de uma vez, porque eu sei que o seu comentário passará por todas elas. Caio Feitosa, a única solução no momento do Náutico é a paz... Ele, na verdade, no comentário, isso. A única solução no momento do Náutico é a paz igual racha político. Com o ego de Glauber e a oposição minando a gestão, vai cair para a Série C. Aí, o Lucas Wallenberg. Será que o MTA tem força para reverter a situação do Náutico? Se continuar dessa forma, qual é o futuro do clube? E Rodrigo Almeida, que sempre participa com debates com a gente no Twitter aqui. Glauber deveria pedir para sair, fazer o que Márcio Borba fez... Américo conseguiria unir o clube minimamente.
Algumas vezes já fizeram. Eu acho que Fred Oliveira também fez.
Também,
em 2000. Não,
eu
Márcio Borba em 96, que era o Unináutico. Era o MTA da época. O MTA da época. Unináutico.
Depois entrou Roosevelt Menezes.
E em 2000, Fred saiu, que foi quando entrou o grupo de André.
Eu
lembro dessas duas vezes.
Foi isso aí.
Algumas pessoas citaram também o caso de. Foi Arthur Felipe. Ele gostaria de saber. Se vocês acreditam que a renúncia de Glauber poderia ser solução, como o de Fred Oliveira em
2009. Eu acho que não renunciará. Agora, eu acho o seguinte, que o MTA tem que parar, reconhecer que errou, que não deu. Não, o MTA não aconteceu. Não adianta ficar mais falando de herança maldita, blá, blá, não aconteceu. Certo? Já passou do... Já quase no final, assim, um ano e meio de gestão, e não deu. O que é que o MTA tem que fazer hoje? Não tem que ter, pra mim, na minha opinião, o MTA tem que reconhecer isso e tentar de alguma forma, porque o MTA sozinho não vai para canto nenhum. A única coisa que o MTA sozinho hoje vai fazer é afundar ainda mais o Náutico. O Náutico tem que, eu acho que o Náutico tem que, o MTA tem que abrir o clube. Se for, isso não vai acontecer nunca, mas se for, pedir até desculpas, porque é o seguinte, o MTA,
o MTA já falou que errou.
Não, porque... exatamente, nunca admitiu que errou. Um dos erros do MTA, são vários.
A gente perguntou aqui 100 vezes a Glauber. Qual erro? Me diga um erro.
É, não é,
me
diga um erro, aí não. Vai pro... É, não deu, não aconteceu. E assim, e o MTA tem que fazer o seguinte.
A falácia, a oratória é muito baseada em falácia. É
bonita
a
oratória, mas no papel fica muito bonito.
É falaciosa.
É, o MTA, hoje, a gestão foi tão desastrosa, tão danosa, que foi danosa até para se criar uma outra corrente de oposição no Náutico. Porque, assim, pela experiência dessa posição, vai ser difícil uma outra corrente de oposição se fazer no Náutico hoje. O MTA, para fazer, assim, e foi o que eu coloquei no Twitter ontem, uma das coisas, para se fazer uma posição, até para se fazer oposição, e principalmente para se fazer oposição, tem que saber fazer oposição. O MTA, uma das estratégias do MTA para ir para o poder foi colocar todo mundo, todos os ex-diretores, todos os ex-dirigentes, ex-presidentes, ex-colaboradores históricos, todo mundo no mesmo balaio, e fuzilar todo mundo. E aí você fuzilou quem é bom, quem é ruim, quem fez boas gestões, quem não fez. Porque o Náutico não tem tanta liderança assim. O Náutico não é um clube com muitas lideranças. O Náutico não tem um clube... O Náutico não é feito o Sport, por exemplo. O Sport tem várias lideranças, vários grupos. O Sport é muito grande na questão de liderança. O Náutico não tem. Nunca teve.
Acho que tem, andam juntas.
É, né? e é mesmo aquele grupo... E aí ele fuzilou todo mundo. A gestão de Paulo Vanderlei foi péssima? Foi péssima. O ano do 2013 do Náutico foi péssimo. Ele teve uma maior receita, entregou o clube a bancarrota. Foi péssima. A gestão de Maurício Cardoso foi péssima. Os dois anos de Maurício Cardoso foram péssimos. Foram muito ruins. Mas ele botou mesmo Berilo, que por vários erros que tenha feito, por várias meladas que tenha feito a questão dos 200 horas de gravação, mas Berilo pegou um clube, uma eleição onde ninguém queria se candidatar, onde foi Dacal, depois Dacal renunciou e ele assumiu o clube naquela época. Chegou perto de ser campeão pernambucano naquela final de 2010. Colocou o time de volta na série A. Valuar, que é outro presidente muito questionado.
O último campeão.
Foi campeão. Teve a batalha dos aflitos com o Valuar. Ele ficou no clube. Ele ficou 4 anos no clube, à frente do clube. Subiu o time e manteve um clube na série A. E uma das pessoas que se criticam...
Assim, João, eu acho que assim, você está enaltecendo todo mundo, mas acho que todo mundo teve...
Não, teve, mas assim, mas todo mundo teve culpa, Cássio. Ah, mas não se pode todo mundo no mesmo balaio, fuzilar todo mundo, como o MTA fez.
Sem ser desprestado.
Exatamente, fuzilar. Isso, porque o MTA trabalhou muito em rede social.
Por exemplo, todos esses presidentes com todas as suas falhas, mas todos eles deram, por exemplo, andamento ao CT.
Exatamente.
O CT do Náutico nunca parou de se atualizar, a ponto de firmar um contrato com o Aldebrecht, que está sendo ruim hoje na questão do futebol, do estádio, mas pro CT foi ótimo, foi 6 milhões de reais que
ou mais. Ruim na questão comportamental, né? Porque financeiramente é o que faz o Náutico abrir a porta e fechar todo dia.
De 2001 para cá.
Senão o cadeado já tinha perdido a chave.
Eu tô falando assim, nesse caso eu me refiro especificamente ao CT, que por exemplo, foi um contrato que construiu um hotel que transformou, acho que tem 4 campos oficiais, já está no quinto. O CT do Náutico é top.
É maior que o Náutico hoje.
Tem uma vantagem gigante em relação ao CT do Sport, que é um CT muito bem local.
O CT do Náutico hoje é incompatível com o Náutico.
Incompatível com a realidade do Náutico. Concordo.
É próximo do centro da cidade.
O que o Fábio falou, eu concordo. Assim, só para terminar a questão assim, eu não estou fazendo bandeira de defesa aos dirigentes do Santigo, não. Tiveram seus erros, tiveram. Agora, não pode fuzilar todo mundo como o MTA fez, com essas bruxas, que terminou se afastando. E aí, o MTA trabalhou muito em rede social.
Os Minions.
E aí foi o que eu escrevi ontem. Criou uma geração de menino buchudo.
Diz-se que Glauber e os Minions.
Criou uma geração de menino buchudo.
Onde todo mundo odeia.
Que se criou até um termo, clube do Wish, todo mundo sei o que, todo mundo é ladrão. E se criou, por exemplo, uma liderança do Náutico, que eu não entendo. Eu realmente, e aí, pelo menos esse, eu vou dizer, eu não entendo. Se criou uma antipatia, um ódio, André Campos no Náutico. André Campos pegou o Náutico morto, e deu ao Náutico um dos títulos mais emblemáticos da história do clube, foi o de 2001.
João,
o ano de 2002...
Aí, nisso aí, eu acho que tem todos os clubes. Por exemplo, no Santa, tem quem não gosta de ter o Luiz Neto. No Sport, tem quem não gosta
de ter o Luiz Neto. Mas aí essa questão do dedo do André Campos foi criada. esse ódio, esse ranço foi criada.
Mas vai passar.
Em rede social, via...
Pronto, eu corto com o Fred. Eu acho que, vai passar, porque, assim, os que não gostam... É, vai ter aquela fração que não gosta porque ninguém agrada todo mundo. Mas esses, assim, esses criados, uma hora, eu acho que vão assim...
Foi criado, porque o MTA criou isso. E de 2001 pra cá, com todos esses dirigentes errando e acertando e errando...
Qual foi que errou mais desse grupo de 2000 pra cá?
Mauro Cardoso errou muito e Paulo Vanderlei errou muito no segundo ano. Mas de 2001 pra cá.
Então, mas no geral, então foi Maurício Cardoso.
Foi Maurício Cardoso.
Paulo Vanderlei. Pelo amor de Deus.
Mas Paulo Vanderlei. Mas já falou, foi engraçado. Paulo Vanderlei foi catastrófico em 2013.
2012.
Amigo.
Catastrófico.
Mas aí ele apagou tudo que ele
fez. Cara pegou o clube. O Náutico era um clube de 60 milhões de receita.
Entregou falido.
Em 2013, entregou.
Era 60, chegasse a colocar isso.
Em 60 milhões, que as projeções faziam, né?
Não, mas depois eu dou uma olhada aqui no balanço.
Pô, Fred, mas enfim, só... rapidinho, João. De dezenas de milhões, entregou. Hoje o Náutico, já com participação direta do MTA, não é mais só herança.
Não,
já
não
com a incompetência de administrativa do MTA, hoje o Náutico é um clube que se desespera por perder uma premiação de 250 mil e não sabe... Onde vai conseguir? Então, assim, esse time tinha dezenas de milhões nas mãos há dois, três anos.
Não que vão fazer o caso, mas que tinha muito dinheiro aí pra ajudar, a gente sabe quem é, né?
Mas o cara é eternamente...
Não, tô falando de Américo não, pô. Tô falando da FPF mesmo.
Sério, mas também é.
Aquele dinheiro todo, usa pra quem mesmo?
CPF devia, pelo menos, não cortar a parte que ela
não
corta.
Não cortar a capa do Náutico. Só pra amarrar aqui, é o meu pensamento.
É 11 milhões de patrimônio, pai.
O fato é assim, com erros e acertos, de 2001 pra cá, e olha que torcedor do Náutico, e assim, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Náutico, ou seja, eu acompanho há muito tempo. Né, quem me viu aquela década de 90 ali? Foi trágica pro Náutico, aquela década de 90.
Nem na Série C era assim.
Mas de 2001 pra cá... Os aflitos
eram cheios daquela campanha...
De 2001 pra cá, o Náutico...
Luiz Carlos.
De 2001 pra cá, o Náutico nunca foi tão pequeno quanto hoje. Hoje o Náutico só é grande pela história do Náutico. Mas o Náutico nunca foi tão pequeno quanto hoje. De 2001 pra cá... Com a torcida se afastando, com metas de públicos ridículas...
No início de 2001, era.
Sim, então... Mas a partir daquela
De
2001 pra cá.
Você está falando desde que você acompanha o
Náutico. Não. Na década de 90 era... esse momento era... Se assemelha à década de 90, 97,
98. Tipo, antes de ganhar o Campeonato Pernambucano de 2001, na hora que começou aquela gestão, ali o Náutico estava perto da americanização da história.
Mas você não acha que há de novo um risco, não?
Não. O fato americanização não, porque não é Série B, assim,
tem
ali nisso.
Eu faço a pergunta...
Mas não caiu ainda, pô.
Sim, se não fizer alguma coisa, cai.
Eu faço a pergunta porque isso é o que a gente mais tem lido. Falando de paranatização...
Americanização, não, mas...
Americanização mineiro,
veja, talvez. Americanização, não.
Falando de paranatização, de virar um Paraná.
Pô, mas o Paraná virou Paraná, porque Coritiba e Atlético também cresceram demais. Pô, nos últimos anos, o Coritiba... Pô, vez quando tu faz a pergunta e quando alguém responde, você levantou o braço já.
Não.
Quase que eu quebro o dente agora. o Coritiba decidiu duas Copas do Brasil.
Isso é que eu não quebrei, viu? Não, se tivesse que eu não tava sangrando aí.
É porque já tá aqui.
Microfone no céu da boca às vezes atrapalha.
Duas Copas do Brasil e o atleta decidiu uma. Então, assim, a paranização foi esse tempo que tu usou?
Foi.
Eu li esse termo, na verdade, eu nem entendi.
Mas cabe, é um termo interessante.
Paranatização,
Paranatização. Faz sentido, na verdade, era para elogiar, perguntando se era você que era para dizer que acha interessante.
Não.
Mas nesse caso do Paraná, ainda seria aceitável. Porque no caso do Paraná Clube, o distanciamento é mais... Claro, o Paraná está estagnado, há alguns anos que não ganha o Campeonato Paranaense, está na Série B, aquela coisa toda, e os rivais estão na A. Mas é mais o distanciamento dos rivais em relação ao Paraná do que o Paraná se distanciando dos rivais.
O que eles querem fazer...
É diferente. É
desprender o Náutico dos três grandes daqui.
É um limbo ali. Nem grande nem pequeno. Agora sim, só para ser que você está doido para mudar de assunto.
O Náutico não está tão distante do Santa Cruz, pô.
Mas aí que tá, Cássio. Mas você está vendo isso hoje.
O esporte está. E aí você pode ficar até com mimimi. De querer igualar, mas veja, a distância do Náutico pro esporte é absurda. O pode até vir de um bambo aí tirar o esporte da semifinal, pode, mas hoje a distância do Náutico
pro clube, estruturalmente,
em
é
tudo, tudo é grande. É gigante.
É.
Pro Santa, porque você colocou assim o distanciamento, assim como Coritiba e Atlético se distanciaram do Paraná. Não, eu não vejo essa mesma proporção Esporte do Náutico, não. Eu vejo o Esporte lá na frente, o Santa alguns passos à frente e o Náutico.
Mas você concorda? Você que é um cara que defende sempre que nada no futebol é imutável. Então, assim, o Náutico começa de agora. Porque não vai ser campeão pernambucano. Não vai ser. A luta do Náutico é para ser campeão, é pra chegar na Copa do Nordeste. É garantir uma vaga na Copa do Nordeste e pegar esse dinheiro da Copa do Brasil.
Caso, foram 40 anos.
Não vai ser campeão. Não vai ser campeão pernambucano. O que o Náutico tem que fazer hoje é... diminuir os arestas.
O Náutico está deixando de ser grande?
O Náutico está se apequinando. O Náutico nunca foi tão pequeno desde 2001. Oh. E o Náutico... Não, rapidinho. E assim, e o que pro Náutico... Esse processo... Se você não estancar esse processo vai... A bancarrota vai descendo ladeira.
Mas ele pode ser estancado.
Pode ser estancado.
Então não tem como simplesmente...
Não, mas, se ele mas, pode ser como estancado, é que você a gente faz não estancar?
Mas o processo é muito veloz.
Mas como é que você faz para estancar?
O que me assusta o é a velocidade do processo.
Não, Cássio. O Náutico não... É isso, e aí bato na tela do novo.
O Náutico vai se acabar em 8 meses. Em dezembro tem eleição.
Sim, mas o Náutico...
Será que o MT vai se reeleger?
E veja, o que é pior? O que é melhor?
Quem é que entra?
O que é melhor? Tentar salvar o ano. Não,
se o João está falando do grupo anterior, o grupo anterior. Existem dois grupos do Náutico. O MTA é o grupo anterior.
Mas veja,
quando existe a terceira vez. Aliás, de um momento, a terceira vez chegou até a ser Alexandre Homem de Mello, mas depois já se bandeou já pro lado.
O que eu falo é o seguinte.
Aliás, nem sei qual lado que está hoje em dia.
O que eu falo é o seguinte. Tem que se estancar. Se não estancar, o Náutico vai descendo ladeira abaixo. E é muito melhor você tentar estancar e salvar o ano, que mais uma vez, salvar o ano com o Náutico. Tá se virando rotina já isso. É somente não cair pra série
C. Mas, João, são
dois... Ou deixar cair. João, porque o Náutico hoje
não tem. Veja, são duas coisas aí. Uma tá falando do ano, outra tá falando do processo a médio longo prazo.
Eles estão interrelacionados. Não. Pessoal, eu acho que primeiro ponto, cara. Só pra.
Até não,
pra
sozinho, não,
pra
não,
você, eu só vou falar uma flash pra você seguir. Pra você seguir.
Justamente, pra eu responder,
precisa. Considere a velocidade.
Uma é o ano catastrófico. E você está falando do processo de mudança. Processo de mudança.
Mas eu acho que esse ano faz parte do processo. Faz parte. É o que eu estou dizendo. Cássio, veja só. Considere o seguinte.
O Náutico está rebaixando a Série C.
Não, pô. Calma. Considere que... Considere que...
Confia com esse que está vendo aí.
Considere que...
Você receita sem nada.
Acho que eu estou... Considere que... A gente... O Náutico em 2013... Onde o Náutico estava em 2013... E o quanto se autodestruiu... Até abril de 2015, que é onde a gente está. Março, abril de 2015. O Náutico, a velocidade é assustadora.
Exatamente.
A velocidade de decomposição do Náutico, financeira e de...
Identidade,
tudo é muito séria.
O Náutico, difícil
o Náutico colocou menos de 1.000 pessoas em algumas partidas.
Verdade, isso tudo, eu não discuto isso não.
Aí eu vou fazer...
Mas ainda existe, você mesmo faz questão, estou dizendo todo o programa, ainda pinga o dinheiro da Arena no Náutico.
Com muita antecipação que você vai pingar até o meio do ano.
Por isso que ele abre... E fecha
todo dia.
Que você usou. Quer ou não, tem é pouquíssimo, mas tem os mesmos 3 milhões de reais do que o Santa. Tem a mesma cota do Esporte no Pernambucano, o que seria discutível.
É bem discutível.
Não tem o mesmo número de jogos transmitidos, não tem a mesma audiência. Ou seja,
mas assim,
no brasileiro, existe uma. No Campeonato Brasileiro, existe uma distorção entre o que o Flamengo recebe e o que os outros recebem. A âmbito estadual não existe.
Mas, não querem criar esse problema e o Esporte aceita não criar esse problema. Mas não criar problema.
Então, essa
é pela lógica, o que é feito a visão do dinheiro é injusto. Então,
isso pesa a favor do Náutico.
Ok.
Então, mas eu acho que não é suficiente.
Essa receita, esse contrato do Náutico está assinado até 2018. Esse da Globo. A Copa do Nordeste do Náutico não está fora ainda. Está quase fora do ano que vem. Mas ele é membro fundador da Liga do Nordeste, que ainda tem um que não vou entrar em detalhe, mas tem uma laminha. Vai continuar ainda a Copa do Brasil por causa do ranking. Então ele, no mínimo, vai ter sempre a receita da Copa do Brasil nos próximos anos. Ele já está na Série B. Eu não vou considerar o time rebaixado, então ele tem a Copa da Série B. A situação é dificílima, mas não é falimentar. Não é de
Paranatura. Não é. Mas assim...
A médio e longo prazo, talvez, hoje...
Mas para não chegar mesmo,
acho que esse é o processo.
Tem que se tentar corrigir hoje. E assim,
caminha para isso.
Exatamente.
Se não mudar o curso,
em dezembro não tem uma possibilidade de mudança.
E por que tem que esperar até dezembro?
Mas a eleição é dezembro.
Mas por que
ele não vai renunciar.
Não vai renunciar. O MTA sozinho, Cássio. O MTA não, sozinho
não vai para nenhum. Não, pelo contrário, a geração.
O MTA sozinho não vai para nenhum.
Eu acho que eu estou sendo mal compreendido.
Não, Cássio, veja só, o que você.
Eu não estou defendendo o MTA, não, pô.
Sim, eu sei, mas não
tô vendo. Eu só tô avaliando o cenário. Eu não tô vendo o MTA reagir, não tô vendo o MTA ceder.
Veja, você concorda que o MTA tem que
fazer alguma coisa? Eu tô vendo o MTA se manter até dezembro.
Mas o que é que ele tem que fazer? Ele tem que se manter como? O MTA tem que fazer alguma coisa. Certo? O MTA sozinho. O MTA, o Náutico hoje é um clube isolado, abandonado. Não tem nenhum. Repito, o Náutico não existe liderança. Muitas lideranças no Náutico não existem. Então, assim, o MTA sozinho não vai conseguir receita, não vai conseguir patrocínio, não vai conseguir nada. O MTA sozinho vai se agarrar no seu orgulho e vai afundar junto com o Náutico. E o Náutico vai de refém nesse afundamento do MTA. O MTA reconhece seus erros, porque já errou muito. Reconhece que não deu, que o projeto que eles tinham não funcionou. Não funcionou, eles foram eleitos bem intencionados. Se eles erraram, as formas como ele errou, atirando todo mundo, mas eu tenho certeza que Glauber é uma pessoa bem intencionada, que é um torcedor do Náutico bem intencionado. Todos que estão ali são bem intencionados. Só que o projeto que ele criou pro Náutico não aconteceu.
Até dele era bem intencionado.
Não aconteceu.
Vê só, o que eu acho assim...
Ele tem que assim... Galera, não deu.
Certo, esse é um discurso repetido. Ele não vai fazer isso. A oposição não vai se aproximar dele. Já há uma costura. É lógico que não é só João que fala isso. É lógico que hoje é consenso em parte do MTA e em quase toda a oposição que esse é o único caminho. E na torcida principalmente. Eu já escutei histórias de que há uma tentativa de trabalho, de um possível afastamento de Glauber, Gustavo Ventura assumindo.
É um cara mais neutro.
E a partir daí, isso sinalizaria uma
aproximação.
Com esse cenário poderia haver uma aproximação. E que não seria renúncia, seria um afastamento. Não sei se vai acontecer. Não sei se vai acontecer. E também eu vi assim que estava esperando um momento de tranquilidade para não sair, para esse afastamento não ser tão ligado.
Uma fuga, né?
Não ser assim, perdeu, correu. Porque existem outros problemas particulares, enfim. Existe uma série de coisas que permeia a vida de qualquer dirigente de futebol. Agora, eu discordo um pouquinho de Cássio. Eu só concordo com uma coisa de Cássio, nessa velocidade ou não de diminuição do Náutico, porque enquanto estiver na Série B, é uma proteção. Eu ouvi uma frase muito boa de uma pessoa que conhece profundamente o Náutico. O Náutico é um clube hoje que não é possível se planejar. É impossível. Esqueça planejamento. Esse planejamento é uma palavra oca no Náutico. Por quê? Porque ano que vem, o Náutico pode ter 18 milhões de cota de TV, se subir. Pode ter os 3 milhões, se ficar. E pode ter zero, se cair. Então, assim, é um clube que não se planeja. E eu acho que, quando a gente compara com o Náutico do final dos anos 90, início dos anos 2000, que seria o pior Náutico da história. O Náutico mais...
frágil.
Encolhido da história, mais frágil. Eu não sei se a distância... era tão grande. Porque hoje, não é só pro Sport ou pro Santa Cruz, não. É pra forma como o futebol tá indo.
Exatamente.
Eu achava mais fácil colocar no trilho, naquele Náutico, o trabalho que André teve em 2001. Pode ser mais fácil do que o do próximo presidente. E aí eu preciso realmente encaixar o que você disse. Se pegar na Série C. Na Série B, você consegue, enquanto o Náutico estiver na Série B, esse processo de diminuição tem um limite.
Porque você está na vitrine, você se mantém na vitrine.
Enquanto estiver na Série B, você não vai...
se manter na vitrine com as pessoas enxergando o Náutico.
Isso.
Pelo que ele é, pelo que ele
historicamente
pelo
é. Também. A Série B...
que o Náutico esteja apanhando. Tanto é só se lembrar, o Santa Cruz cansou de apanhar, mas se via, fora de Pernambuco, o Santa de forma exótica na Série D, não o Santa Cruz menor.
Certo. Exato.
O Santa era um...
com estranheza.
Era estranho. Pô, o Santa tá um clube pequeno hoje. Não era assim que se viu o Santa Cruz na Série C. Pô, o Santa Cruz tá
como na é Série que o D? Santa tá na
era
Série
D? Era exótico, era diferente. Era. Então, assim, isso tem a tradição do time. Então, isso se perde. É o que eu falei com o jogo. Isso se perde com o tempo. Se passar perde. 40 anos levando porrada no Kengo, como o Atlético Mineiro passou, em cenário nacional, diminuiu. Mas retomou tudo em dois
agora, anos. Agora, a questão... e aí, que é outra questão que, paralelamente, complica o Náutico, é a identidade da torcida, que está muito, muito, diluída. Muito diluída com resultados, com frustração... do MTA, deu uma mudança, houve uma mobilização em todo o MTA.
Com a parceria da Arena que não funciona.
Exatamente.
Não funciona.
E a Arena termina. A gente tem um time, Cássio, que em alguns jogos esse ano não colocou 1.000 pessoas. Na minha cabeça, não me recordo do Santa Cruz.
No clássico, 6.063 pessoas, foi o pior público da rodada. No Lacerdão foram 7.500, se eu não me engano, e no jogo do Santa Cruz foram 14.000 no
sábado à noite. Eu não me recordo do Santa Cruz jogar com menos de 1.000 pessoas.
E a parceria com a Arena não funciona. E a Arena, só para. Se não vai passar batido. não funciona, já está um ranço gigante.
Não pode deixar de dar uma paradinha na Arena.
É, não, porque a Arena deu uma melada gigante ontem. Gigante. Publicou no Facebook, na página do Facebook da Arena Pernambuco, uma foto com o torcedor do Náutico com as bolas, umas bexigas, dizendo que ela, a Arena, distribuiu as bolas para o torcedor do Náutico. E, logo em seguida, torcedores do Náutico desmentiram a Arena com a nota fiscal, porque aquilo ali foi uma mobilização da torcida ao longo da semana, via redes sociais, para que comprasse bolas e fazer aquele negócio, faz da entrada da torcida.
Desnecessário, além da conta, isso aí, viu?
E aí, a torcedora que comprou se sentiu ofendida, óbvio.
Claro.
Colocou a foto da nota fiscal, da compra das bolas. E assim, como assim tu distribuísse boitabaco? Fui eu que comprei. A torcida que comprou, a torcida por ela mesma se mobilizou e comprou. Então assim, a Arena tem certas coisas que é altamente desnecessária. Uma reação tão mal feita como essa, e a Arena dá uma pisada de bola patética dessa, assim. Patético, não tem outra palavra não.
Senhores, no sábado à noite, como editaram, o Cássio já...
Editaram essa postagem depois, mas aí o estrago já estava feito, né? Editaram, mudaram a palavra, distribuímos para foram distribuídas bolas, mas aí o estrago já estava feito.
Aí já era. O print está dado, né?
Muito. A turma trabalha com print demais.
É o botão que mais se usa hoje em dia no teclado.
E quando edita, reconhece o erro, né?
No
é
sábado...
Criticar.
No sábado, no sábado à noite, como o Cássio falou... Melhor público da rodada, 14 mil e pouco, um dos melhores públicos do Santa no ano.
14.301, eu acho.
É um monstro.
E o dizendo, garantindo que tinha mais gente.
Que tinha mais gente.
Eu tava lá e tinha, o anel inferior tava bem cheio.
Eu vi na TV o jogo.
Então, oficialmente, pelo menos 14.301 pessoas. E o Santa Cruz faz o dever de casa, vence a equipe do Serra Talhada e garante vaga nas semifinais.
Devolveu
3-0. E já garante... um cruzamento, já sabe que o Santa pega a equipe do Central. O que é que dá pra gente falar sobre esse jogo?
Aí o Facebook
do Serra Talhada.
Primeiro do Central, né? Falar rapidamente sobre o Serra Talhada, rapidamente.
Aí o Facebook, né? Do Diário veio no dia com...
deu uma confusão.
Avise ao esporte que o Santa também chegou.
Deu uma confusão isso aí.
Posso falar minha opinião?
Pode.
Achei desnecessário.
Por quê?
Eu vi que rendeu, mas nem tudo na vida rendeu, não. Claro que rendeu, provocação rende, a rede social é isso. Mas... Eu confesso que eu não entendi na hora, não. Tanto é que o comentário mais curtido é logo o primeiro lá, que o cara falou assim: avisem ao Diário que o esporte não se importa.
Pronto, certo, mas assim.
Veja.
Normal.
Eu tô, assim como não é verdade absoluta o que foi postado no Diário, também não é verdade absoluta.
Não, lógico.
E tá muito claro ali. Eu acho que
não foi aprovado.
Não, o Santos classificou. Eu achei avisar o esporte.
Como é que seria chamado? O Santos classificou.
Sim, o Santos classificou. Por que tem que ouvir o esporte?
Porque, veja só.
E ontem, por acaso, o esporte ganhou do Náutico.
E ritmo de treino.
Alguém falou assim: olha, Santinha, quem apanhou ontem foi o Náutico.
Mas a postagem foi: ritmo de treino foi Náutico vence o esporte. Ou o esporte vence o Náutico.
Teve uma terceira parte envolvida.
Mas veja só.
Teve uma terceira
parte. Mas na hora que o Cano Santa se classifica.
Eu concordei,
não adianta. Eu sei. Na hora que o Santa se classifica, há uma outra parte envolvida. Qual é a parte? O Santa também está no semifinal.
Sequer vai ser contra o Sport. Vai ser contra o Central.
O Santa chegou também na está final, na semifinal.
Não achei. Normal.
E
não estou dizendo nada do outro mundo. Também achei uma besteira, polemizou demais. Só estou dizendo assim. Eu, particularmente, eu achei necessário.
O que eu achei engraçado de toda a discussão foi que um ouvinte nosso, o Eric Alves, acho que foi o líder do movimento.
Aquele corneteiro demais.
O líder do movimento. De revolta com o Diário por causa da postagem. Aí domingo mesmo perdi uma hora lá, justificando com ele, explicando que eu disse que às vezes o torcedor quer o jornal invisível, né? Que é o jornal que só diga.
Pasteurizado.
Santa vence e está na semifinal. Que é o jornal que ele não quer ler, ele não vai ler. Ele não vai ler. Mas como bria, eu disse aí.
Eu concordo com você, eu vejo. Eu concordo 100% com você.
Aí eu falei, eu disse, meu irmão, é tão absurdo que tem gente que fica contando o dos gols que...
Aí falou, eu conto.
Aí, rapaz, sou eu.
É.
Eu dou print de todos os gols e conto.
É.
Na moral, o senhor lhe dá ideia. Você é ouvinte, você acompanha a gente no Twitter, a gente debate com você. Velho, na moral, lavagem de roupa. Lavagem de roupa. Assim, arrumar a lavagem de roupa.
Aí ele falou, também discordo, porque ele conta os olhos e... Vamos fazer aqui o meia-culpa. Quantas vezes, por mais besteira que isso seja, isso já foi discutido em Super Esporte?
Já, mas discutir por causa desses chatos aí.
Por quê?
Mas por causa dos chatos.
Então, veja, então não é um assunto que a gente ignora.
Não, ignora por conta tu não, ignora a crítica, Cássio.
Não é o assunto que ignora, que a gente já ficou assim, ó. Vai colocar, acho que é 8 horas.
Eu queria ver Cássio na.
Não, 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 não. Como eu fazia? Eu botava o G, o O, até debaixo.
Qual é a regra atual?
Agora é caixa alta, gol e o nome do cara vai fazer gol, Prio.
Eu sou a favor de um. Eu sempre fui o tempo todo a favor de um
homem. Agora,
ou seja, tá vendo?
Não tem razão, Cássio. Ele não tem razão em contar o O.
Porque acha que quem tá fazendo. Não é contar o O, é achar que quem tá do outro lado.
Tá torcendo
pela conta do O.
É isso que eu tô dizendo, que ele tá errado.
Ele é bloqueado pelo esporte. Ele disse: eu sou bloqueado pelo esporte por causa dos prints que eu mandei. Aí essa conversa foi rendendo. Aí mandaram.
Se foi só por causa do print, foi errado, mas provavelmente
aí, eu tô mandaram um print da rádio. Eu esqueci o nome da rádio de Goiás. O
clássico foi?
Não, da rádio de Goiás.
Então, no clássico não foi Vila não Nova. Foi clássico,
Goiás. Não, era Vila Nova, tava jogando com a Napolina e o Goiás tava jogando com outro jogo. Meu amigo, quando Vila Nova fez um gol, não tinha pouco O, não. Tinha O. Acho que é 140 caracteres, era o G,
o R, 88 e o L.
Muito O. Aí o Goiás no outro jogo, gol do Goiás. Aí o Felipe Menezes, eu disse, ah, então tá explicado, pô. Gol do Felipe Menezes, o cara tem preguiça de digitar tanto O.
Só pra passar adiante essa discussão besta, só prova o seguinte: o mimimi veste todas as camisas. Todas as torcidas.
Todas. Mimimi.
Vamos falar do Santa, gente?
Sim, aí essa foi a introdução.
É, a introdução. Tem 9 minutos pra falar
deixa
do
jogo. Deixa eu falar do Santa.
Temos 9 minutos até
o fim do programa. Por que isso?
Eu fiz o jogo.
Porque havia uma. Há um consenso em quem fez o jogo, na torcida do Santa, que o Santa melhorou.
Melhorou.
E o Santa se desenha, sim, nesse momento, como o possível rival do Sport pelo título.
Eu acho que o campeão de central seja superior.
O
central.
Quem é então?
O Santa segundo. Eu acho que o jogo Santa com Central vai ser um jogo muito
pau. O Central pode tirar o Santa? Pode, mas não tem como dizer, desde agora, independentemente de onde será o segundo jogo, tanto em Caruaru quanto no Arruda, que o Santa é favorito.
Tanto é favorito que ganhou lá e cá.
Se tivesse que
ganhar. No Central, no Hexagonal, em Caruaru e no Arruda.
Se agora, tivesse que casar o Chevetão, o cara vai no.
Não, casava o Chevetão
no Santa Cruz. Então é aquela história.
Casava o Santinha. Agora, o Santa está evoluindo, tá. Mas tá longe, longe ainda de ser um time confiável. Eu fiz o jogo. O primeiro tempo do Santa Cruz foi horroroso. Horroroso. Zero.
Primeiro minuto foram
bons. O único
pernambucano tem jogo assim, né? Com o primeiro tempo zerado.
Vai ter saído um gol.
Até
sair o gol. É time pequeno, tem pequeno se desfaz.
Por exemplo, o clássico Sport Santa foi assim. O clássico do Sport Norte foi assim. Santa e Serra foi assim. O Sport Central, o gol. Meu irmão, é muito primeiro tempo 0x0.
Você pode fazer
um scoutzinho aí.
Boa matéria. 0x0. O primeiro tempo, a única luz de lucidez ali era Thiago Costa. Tanto que ele chegou duas vezes, ameaçou. Tanto é que na descida do intervalo, a torcida gritou o nome do Thiago Costa. E aí eu interpretei de duas formas. Foi um reconhecimento pelo esforço do jogador e uma pressão no time. Só, faz feito ele.
Jogou bem.
Caiu com uma luva no esquema.
E aí no segundo tempo, Santa Cruz, Thiaguinho errando tudo que você podia imaginar. Saiu, entrou o Raniel, fez um belo gol, e aí o Santa Cruz destravou.
Principal candidato à revelação do campeonato.
Com certeza. Agora, não quer dizer que o Santa Cruz fez um bom jogo.
A pergunta foi... porque eu coloquei isso também.
Com certeza. Agora, o Santa Cruz evoluiu, fez um bom segundo tempo depois que fez o Raniel entrou, mas está longe de ser um time que a torcida confie 100%. É favorito contra o Central? É, porque até venceu os dois jogos. Mas vai ser dois jogos muito encardidos. Se o Santa passar, não é surpresa.
E seria outro contexto também, assim. A semifinal entre Santa e Central, o Santa bateu lá e lô. Mas no primeiro jogo que ele venceu, o Central era o favorito da partida. O Santa vinha muito mal. O jogo do Arruda foi equilibrado. Foi quanto o jogo
na ilha? Mas lá não lembro. Mas Santa Cruz ganhou de...
Foi aquele jogo que
no Arruda foi 1-0.
Se viu como os jogadores do Central estavam fora de forma.
Sim, demais. mas o do Arruda já foi um jogo equilibrado, que o Central chegou a acertar a trave. E depois teve uma chance. Quando levou o gol, desabou, mas teve uma chance. E agora a situação é outra. Eu estava falando com os caras de Caruaru, inclusive o pessoal tá da diretoria do Central, sobre a classificação e tal. A meta do Central continua sendo sair da Série D. Porque a gente está falando do Náutico de calendário.
Tem que sair.
E proporcionando para o Náutico, a Série D mata o Central. A Série C não, a Série C por cento. Da Série C pra cima o Central vive. Porque o calendário é muito maior, tem um mínimo de fonte de receita, até da televisão passa. Tem, passa
tem, tem que sair da Série D.
A televisão Brasil transmite. Mas não tem como não vislumbrar, no caso do Central, uma vaga na Copa do Nordeste. E se, caso o Náutico não segure o Salgueiro, já garante novamente o time do interior na Copa do Nordeste do ano que vem. Porque, pelo menos, no máximo, seria uma disputa de terceiro lugar entre Salgueiro e Central.
Santa venceu o Central por 2-1 lá no Lacerdão.
O Central chegou a empatar e o Santa depois
fez
outro
gol. João Paulo e outro...
E Betinho.
Betinho, foi.
O Raniel, né, que a gente tinha falado aquela outra vez quando ele fez aquela estreia, não tinha achado... Até porque era estreia de 18 anos de idade. Já achei que ele teve mais personalidade nessa partida.
O laço que ele fez.
Teve personalidade nessa partida. Foi logo depois que entrou o gol.
Foi 3 minutos depois que entrou e fez o gol.
Entrou, teve sorte no chute. Thiago Costa, que nunca considerei um grande lateral, mas não há como negar o volume de jogo que ele dá ao Santa Cruz.
Foi melhor em campo.
E é até curioso, porque esse futebol dele não agradou no Ceará. Ou seja, alguma coisa tem. De repente ele funciona no Santa. Eu acho que isso corrobora um pouco o que eu falo. Porque esse futebol de Thiago Costa, que tem esse volume de jogo, mas, por exemplo, no Ceará... Não rendeu. Mandaram o cara de volta pra cá com 2 meses. Mas no Santa, ele destoa ali no time sobre... Seria quase... Não me entendam mal, tô falando de volume de jogo. O volume de jogo que o Sport tinha com o Patrick na direita. Certo? De quase todas as jogadas do Sport passaram. Mesmo que, de repente, ela terminasse do lado esquerdo, mas ela começava ali com a velocidade de Patrick, com a intensidade de Patrick. Thiago Costa puxando um pouco isso
no Santa. Thiago Costa entrou num deserto, né? Porque antes do Thiago Costa, o Santa Cruz tinha... Léo Veloso.
Jogando contra.
E ninguém. Não tem ninguém.
Jogando contra. Então, nesse momento.
Entrou no vácuo. Entrou na vaga dele mesmo.
Nesse momento tem um ponto forte ali. Betinho, que a própria torcida. Tem que lamentar. Bruno Mineiro não está jogando. Que a gente falou tanto das contratações do Náutico. E até das renovações, que no caso de Carmona. Vai faltar uma rodada. E Carmona. Pode até ser que. Já pensou? Carmona.
Rony entrou agora, né?
Hã?
Rony entrou agora,
não,
só.
Não, mas o Diego entrou agora e Carmona, que tá aí há um ano e no jogo. Vai terminar o hexagonal e o cara não.
Só pode jogar na Série B. Pode só jogar na Série B.
No Santa tem isso também. Tem Bruno. Anderson Aquino já vem na sequência. Perdeu um gol que ele botou a culpa no gramado e foi assim, mal, bizarro ter colocado a culpa no gramado aquele lance, do primeiro tempo. A ausência de Bruno Mineiro, essa é sentida. Essa é sentida, porque é um cara goleador, foi a principal, na minha visão, a principal contratação do Santa Cruz. E pra ser, o cara que é a principal contratação não jogar, tem alguma coisa errada. Porém, já que o cara não joga, que o substituto pelo menos faz. Valdson não vinha agradando, eu achei que pudesse render um pouco mais, não vem rendendo. E Betinho, pô, dois gols, tem que ganhar um mínimo de confiança, ele tava precisando disso.
Betinho bastante. Betinho, na minha atuações, estava. Mas tá tendo nota 5, seu.
Acho que dois gols subiu, né? Fez dois gols, subiu. Então, assim, nesse momento, já vejo o Santa favorito contra o Central. Não quer dizer, já vejo favorito contra o Central. E como o Sport tem um favoritismo óbvio também na outra chave, independentemente do adversário, vislumbrando seria a final mais comum dos últimos anos, Sport Santa, se fosse o caso, uma possível final Sport Santa, seria a 24ª da história. Incluindo as extras, naquela discussão que a gente teve naquele dia.
Tem mais tempo para discutir isso, não?
Não, mas até porque não teria, porque você tiraria 200 finais que todo mundo sempre considerou e nunca nem se discutiu que era final. Como 2003, como 86, como 87, como 2000, enfim. E hoje o placar é 12-11.
Para
o Sport. Era 12-8. Em finais. Era 12-8, o Santa encostou.
Em confronto direto, qual é a diferença?
Aí acho que são 62 vitórias.
Mas, Sport Náutico.
Não vejo, mas tem um detalhe curioso. Eu não sei de cabeça agora o Sport Náutico, mas a diferença de... Pra você ver como o clássico tem aquela coisa de decisão. Sport Santa é 12-11, com o Santa vencido as últimas 3. Mas a diferença de vitórias de Sport Santa em clássicos no Brasil só não é maior do que Vila Nova e Goiás. É quase de freguesia. Seria
okay, só maior. Rapidinho. Só
a do Náutico é... O Náutico tem uma diferença... Eu não vou falar de cabeça aqui, mas... Não sei, mas é muito... baixa para o que parece ser, e em finais o Sport tem uma diferença, acho que é 16 a 16.
O Náutico não ganha desde 68.
Só aí já tá.
Só uma coisa, negócio favoritismo. E aí você vê o tamanho do onde.
Acho que é 17 a 6, é uma coisa.
E o Náutico tá, em que ponto o Náutico está afundado? O Santa é favorito com o Central, mas é um favoritismo bem menor do que o Sport e o Náutico. O Sport é muito favorito contra o Náutico.
Tem nem comparação.
E o Santa Cruz
é só favorito.
É só favorito contra
o Central. Pela camisa e um pouquinho pelo futebol também.
Isso mostra.
O futebol do Santa já eu já vejo o futebol do Santa, já me permite dizer que ele é um pouco favorito em relação ao Central.
Não, ele é um pouco favorito.
Agora, o futebol do Salgueiro é melhor que o do Náutico.
O melhor que o do Náutico.
É mais regular.
Tá mais regular.
Mas só que o Retalhado. Mas o Salgueiro tá longe de ser um dos melhores Salgueiros que a gente viu recentemente. Então, assim, eu não duvido também, não vamos colocar o Náutico como eliminado, porque não é possível que pela terceira vez o Náutico vá lá e...
É possível.
É.
É possível. Senhores, a gente vai chegando ao fim de mais um podcast 45 minutos. Vamos chegando aqui a 1h20 de programa. Precisamente, 1h20 de programa.
Relógio. A gente tá gigante em horário agora.
Reloginho. E Fred Figueroa tem os nomes dos vencedores dos dois brindes que sorteamos, né, no programa.
Hoje eu voltei pra função, Renata Fã, né? Rafael foi fazer o treino do esporte.
Tá saudade, jovem?
Não tava muito não, viu, jovem?
Fala aí, Fred, quem são os vencedores?
Luiz Eugênio Aguiar.
Certo, Luiz Eugênio Aguiar.
Anderson Cordeiro,
são os dois.
E eles ganham mini, o kit Fanatic.
Certo.
Mini cap.
Olha aí.
Camisa do Marinas.
Olha aí. Camisa do Recife Marinas e um mini cap.
Lembrando que os produtos estão no fanaticsport.com.br.
Parabéns aos vencedores. E posso só falar para passar a informação correta? Enquanto
pode.
Em relação finais, das multidões, 23 finais até hoje, 12 para o Sport e 11 para o Santa. Nos clássicos das emoções finais, são 16, 9 para o Náutico, 7 para o Santa. E o Santa não ganha desde 95. Essa final, na verdade, não ocorre desde 2004, quando o Náutico foi campeão. E a do clássico dos clássicos são 17. É a segunda que tem mais, com 11 para o Sport e 11 para o Sport e 6 para o Náutico. Então, assim, há um equilíbrio muito grande entre Sport e Santa em finais, mas não em jogos, de uma forma geral. E do Náutico, há um equilíbrio. É mais parelho o número de jogos, mas de finais aqui é a maior freguesia de final.
Agora, uma coisa que a gente chegou até a debater, Celso, vai passar um pouquinho, só um segundinho que a gente chegou a debater na redação.
E ao todo já existiram 11 finais diferentes pernambucanas, entre time
Torre, América e Barça. A gente chegou a debater na redação um dado muito interessante que a gente estava discutindo, estatísticas, enfim. Que é essa vantagem do Náutico em relação ao Sport, que hoje é em torno de 15 vitórias, né, Cássio?
Fred, eu não vou falar agora,
Mas
não
sei, em torno de 14...
Mas, por exemplo, a do Sport é mais de 60, a do Náutico é 20, 25.
É a distância, a gente precisa ver quanto é a distância. E é um dado muito interessante, porque Carlos Celso, que é o maior pesquisador do futebol de Pernambuco, ele uma vez passou o seguinte: o Sport só passou o Náutico em 1980.
Que até faria sentido.
Que faz sentido,
porque, né? A porrada do Exo foram muitos anos de porrada.
Anos. E aí,
o Sport aumentou de jejum mesmo depois que perdeu o Hexa, porque o Santa foi penta, né?
Ou seja, o Sport, a gente precisa até ver exatamente qual é a diferença que o Sport hoje tem em relação ao Náutico, se é 16, se é 15, se é 14, se é 18.
Mas não é muito grande.
É, mas surpreende um pouco, porque a cultura, a greia do futebol pernambucano seria assim, 35 anos e 16 vitórias a mais, 17.
Abrir essa vantagem nesse período, né?
Que seria mais ou menos uma vantagem de... uma vitória, duas a cada 3 anos.
Com os outros dois terminando empatados.
É, então assim... essa coisa de estatística é bem curioso. Pesa muito essa questão da decisão. É o que o Cássio falou.
Aí, é só que conta muito. Porque tem jogo que o time ganha, mas perdeu o campeonato.
Mas ano passado, por exemplo, foi 3x3.
Foi 3x3. Esse ano a gente pode abrir 2x0. Mas tem muito jogo...
É 3x3 que o Náutico perdeu os 3 jogos que valiam. As duas finais e vai levar no Náutico.
Tem final que o Náutico o time ganha, mas
pra você ver o que é final do campeonato é isso. Aí, por exemplo, o
Santos. Aí fica essa coisa na cabeça.
Tem 60 menos, mas o professor.
Na cultura geral do futebol pernambucano, o Santa é o que dá no Sport.
É o que dá no Sport.
Exatamente. Porque o final pesa muito mais.
E até porque.
Na memória
do Santos. Deu mesmo, né?
É.
Senhores, o podcast 45 minutos de número 113 vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Galera, até a próxima. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.